Pauta quente, hein? Pauta quente, ó. Pauta quente, pauta quente, pauta quente, pauta quente. Aqui, ó. Musk e Moraes, né? Não bastando o roteirista do Brasil não tirar folga em nenhum dia da semana, a gente ainda tem a produção de um título de duelo desse aqui, né? Bom, pra você que não sabe, né? O Elon Musk fez uma declaração no Twitter, ou X, dizendo, né? Fazendo críticas bastante contundentes, né? Para se dizer o mínimo, ao ministro do STF, do Supremo Tribunal Federal, o Alexandre de Moraes. E nessa declaração, o Musk anunciou que ele iria liberar contas de pessoas que o Moraes havia bloqueado na rede social. Então tá aqui, ó. E ele, o Elon Musk, né, não sabendo o tamanho do perigo, pegou e colocou, né, ah, por que que você faz tanta censura? Por que que você bloqueia as pessoas, né? E aí, basicamente, o Musk, adotando esse discurso, né, de liberdade de expressão e o caralho A4, fez essas críticas ao Alexandre de Moraes, que prontamente, já resolveu mostrar, né, quem é que tem o poder e o martelinho da justiça na mão. O Alexandre de Moraes, ele colocou para o X que, caso o Elon Musk desbloqueie as contas que foram bloqueadas pelo Alexandre de Moraes, cada dia que uma conta fosse desbloqueada e permanecesse no ar, a X deveria pagar R$100 mil de multa, né? E além disso, ele também colocou o Elon Musk na investigação sobre as fake news, né? Sobre milícias digitais e coisas assim. Então, o que acontece é que é interessante a gente observar esse caso, porque a gente vê que existe, né, uma aproximação bastante grande do Elon Musk com os discursos próximos da extrema-direita. Então, muita gente está vendo essa movimentação por parte do STF como algo muito positivo, né? E algo que está ali silenciando o Elon Musk, que é notoriamente um cara próximo, né, de organizações de extrema-direita, é próximo do Bolsonaro, é utilizado como plataforma política para o Bolsonaro. E aí, muita gente está apreciando bastante essa matéria. E por que tudo isso, né? Porque é importante a gente entender que essa ação contra o Elon Musk ela é importante. Porque o Elon Musk é um cara que historicamente ataca a soberania nacional dos países, né? Vide aí, não só a soberania nacional dos países, mas também é um cara que brinca aí, né, de liberdade, de paladino da liberdade de expressão e garante a presença e garante a supremacia de discursos supremacistas na sua rede social. E além disso também, ele já foi afastado da diretoria da Tesla depois que ele fez um tweet para poder subir artificialmente as ações da empresa. Ele também tem aquele tweet muito famoso dele que ele fala que eles vão dar golpe em quem eles quiserem. Vou deixar que a Jo coloca aqui o tweet aqui em questão. Então a gente tem o Elon Musk como esse personagem das redes sociais que atua já há algum tempo muito alinhado politicamente com essas perspectivas da extrema-direita. Então isso é um negócio que está dado, né? Isso é um negócio que está acontecendo na realidade. Não é à toa que ele tem essa aproximação com vários grupos e várias personalidades nesse sentido, né? Então, o que provavelmente vai acontecer agora é que o Alexandre de Moraes, se esse tipo de bravata do Musk permanecer, há uma possibilidade do Twitter, né, do X, cair aqui no Brasil por uma determinação judicial. Então, isso é bastante importante porque mostra, né, não só esse momento em que a gente tem um combate, né, ao Elon Musk, e nesse sentido a gente vê que o Elon Musk está propagandeando essas tentativas e perspectivas da extrema-direita aliadas com o bolsonarismo, mas isso revela uma outra coisa um pouco complicada pra gente, né? Revela uma outra coisa que agora tem gente já na internet, né, nesse movimento, basicamente endeusando, né, as atuações do poder judiciário contra o avanço do fascismo. Eu acho que é basicamente sobre isso que eu queria comentar hoje. Porque por mais que a gente fique feliz com a atuação contra o Elon Musk, contra as redes da extrema-direita que crescem no Twitter, que crescem nas suas manifestações, é muito importante a gente entender e ter muita ressalva, né, com relação a esse tipo de reconhecimento e conduta. Porque o poder judiciário é um dos elementos mais importantes e mais fundamentais para poder garantir a dominação da classe burguesa sobre a classe trabalhadora, tá ligado? Então é importante isso, por quê? Porque quando a gente olha para o histórico de votações que o STF tem tido recentemente com relação a pautas que são importantes para a classe trabalhadora, a gente tem visto que o STF tem votado matérias de maneira que se amplifica a opressão de classe, da classe dominante sobre a classe trabalhadora. Então a gente já viu, né, por exemplo, as votações do Cristiano Zanin sobre uma matéria que ele votou sobre a manutenção da prisão preventiva de pessoas que foram pegas roubando um valor total de R$100. O próprio Alexandre de Moraes já votou favoravelmente a uma matéria que garantia a invasão de casas sob suspeita da atividade de tráfico de drogas sem mandado judicial. Então é muito importante isso, gente, para a gente não cair nenhum tipo de ilusão. E nenhum tipo de ilusão, porque senão a gente acaba achando que esse consenso, para utilizar um termo gramsciano, esse consenso que está sendo produzido na mídia hegemônica, na mídia burguesa, na defesa dessas instituições, é um consenso muito perigoso para a classe trabalhadora, né? Porque pau que bate em Chico também bate em Francisco. Então, esse tipo de noção, ele é importante porque a gente não pode depositar todas as capacidades de mobilização, as capacidades de politização, as capacidades de combate à extrema-direita pelo judiciário. Porque justamente dentro da estrutura judiciária normal que a gente viu, por exemplo, a deflagração do golpe contra a Dilma em 2016. Ou a gente pode pensar que outros movimentos jurídicos são absolutamente entendidos como normais e que garantem a passagem de políticas, de perspectivas, de projetos econômicos e políticos que são ruins para a classe trabalhadora. Então eu acho que ter isso em mente é uma parada muito importante para a gente não cair na armadilha de um consenso hegemônico da burguesia, de um consenso hegemônico que visa colocar no palco da luta de classes justamente agentes da burguesia que contribuem com a reprodução e a manutenção desse sistema, tá ligado? Aí muita gente veio falar também, ah, então esse é um passo pra gente poder pensar o desenvolvimento de uma soberania nacional com as redes sociais, com o desenvolvimento de redes de internet, porque tem isso também, né? O Elon Musk é uma pessoa que se utiliza dessa plataforma de qual ele tem controle, da qual ele tem muita influência, porque ele também, ele mesmo, é um empresário de uma empresa que cria essas redes de comunicação que é a Starlink, tá ligado? Então, tipo, muita gente veio falar que, ah, é um bom momento pra gente poder ver e avaliar o desenvolvimento de redes nacionais, né, de redes que garantam a soberania nacional, para que esse tipo de episódio não aconteça. Gente, desculpa, isso daí é sonhar com ilusão. No atual estado das coisas, a gente acabou de ver, existe um investimento cada vez mais restrito em ciência e tecnologia no Brasil. Não existe um tipo de incentivo, não existe um tipo de propagação, né, da valorização da ciência. A gente tem fuga de cérebros no Brasil, a gente tem pessoas que vão fazer mestrado, doutorado, vão se especializar fora, mão de obra especializada que é capturada pelo capital privado estrangeiro. Não dá para a gente poder falar de uma soberania nacional com política de arcabouço fiscal. Não dá para falar de política de soberania nacional quando a gente tem restrição orçamentária, quando a gente tem um processo que precariza cada vez mais a luta da classe trabalhadora, tá ligado? Então, tipo, fica muito complicado, né? Fica muito complicado por quê? Para além só, né, da gente ver, enfim, né, dessa questão aí de uma disputa da piada, da graça, né, que muita gente acaba se alimentando disso, é importante a gente conseguir ver isso de um panorama geral. Qual que é o panorama geral? O panorama geral é que a gente tem o avanço, um double down, uma aposta dupla de setores da extrema-direita que são próximos do Bolsonaro, que são próximos desses setores e que tá tentando criar fatos políticos a partir dessa mobilização. Então eu vi uma análise que eu achei bastante interessante porque falava justamente sobre isso. Quando o Elon Musk cava essa falta, né, ele tá cavando o pênalti. Por quê? Porque aí ele vai criar um fato político para os bolsonaristas e evidenciando justamente que, olha aí, o ministro do STF, que tá fazendo censura, que tá fazendo ali a restrição da liberdade de expressão, blá, 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 blá. O que você tá fazendo? Você tá criando um fato político para mobilizar as bases. É isso que está acontecendo. É isso que está acontecendo. E aí, a partir disso, a partir dessa mobilização das bases por esse fato político fabricado, a resposta que a hegemonia de esquerda apresenta é justamente a resposta de reconhecimento da legitimidade total e absoluta desses agentes como agentes defensores do interesse da classe trabalhadora. Eles não são, né, gente? Eles não são. Muitos deles são empresários. São pessoas que têm seus negócios, são pessoas que têm os seus comércios, que têm os seus interesses privados ali no meio, sabe? Não, não dá pra gente consensuar com a hegemonia que é uma hegemonia consensuada a partir do reconhecimento dessas pessoas como grandes heróis, né? Olha como o judiciário brasileiro é uma instituição incrível, né? Uma instituição que preza pela justiça e pelo Estado Democrático de Direito. Olha que coisa incrível, né? A gente teve aí, fiz aquele vídeo que saiu, que tá no Twitter, tá no Instagram também, que fala sobre o motorista da Porsche, que fala sobre o caso do Thor Batista, que fala sobre como existe toda uma organização estruturada, juridicamente posta e principalmente, isso é o mais importante, juridicamente legal. Tudo feito pela lei. Tudo feito dentro da normalidade jurídica, da normalidade legal. Porque essa é a normalidade legal, gente. A normalidade legal que garante os privilégios dos empresários, que garante o privilégio das classes dominantes, é uma prerrogativa da construção do próprio Estado Democrático de Direito burguês, cuja função, cuja especialidade, qual que é? Garantir o direito, garantir a supremacia dos detentores da propriedade privada, sobretudo dos grandes detentores da propriedade privada, dentro da sociedade. O direito não está preocupado, o direito burguês, ele não está preocupado fundamentalmente se a classe trabalhadora vai ter problema ou não. Por quê? Porque a estrutura maquinada dela, a estrutura da qual ela é organizada, parte do princípio justamente da organização de um Estado Democrático do direito burguês. Do direito burguês. Então não é à toa que a gente vai ver a leniência das autoridades do judiciário em casos como o do Thor Batista, em casos que são representativos de como a classe trabalhadora, ela mesma é vítima de um estado de exceção diário. É aquilo que Walter Benjamin já falou em outros momentos, né, nos seus textos. A gente precisa entender que a classe dominada, ela não passa por um estado de exceção. Ela vive o estado de exceção. O estado de exceção é a regra da classe dominada. O estado de exceção é a regra para a classe trabalhadora. É porque a gente entende o estado de exceção como isso, né? Um momento em que as liberdades individuais são perdidas, um momento em que as liberdades individuais são surrupiadas. E elas são, já diariamente, nas operações policiais, na guerra às drogas, com a manutenção de um exército industrial de reserva gigante, com a manutenção do desemprego, com a manutenção das condições de vida que pioram a vida da classe trabalhadora e jogam elas para a marginalidade. Jogam elas para a marginalidade, para as relações violentas, para as relações que constituem justamente esse espaço que garante a reprodução do capital, que garante a reprodução do capitalismo. Já era, pô. É isso, fundamentalmente é isso. Então, tipo, eu acho que é muito importante, né? A gente não ter nenhuma ilusão com o Poder Judiciário para o Poder Judiciário ser, né, a espada de São Jorge da nossa condução revolucionária, da nossa condução política. Porque esse mesmo Poder Judiciário viu legitimidade, produziu legitimidade em vários outros momentos da história do Brasil em que colocou sob a perseguição os comunistas, os sindicalistas, os membros da sociedade que lutam pela emancipação da classe trabalhadora, tá ligado? E aí o que acontece daqui pra frente, né? O que acontece é que a gente tem a substituição, a gente tem a colocação de uma hegemonia que se baliza, que se orienta por essa defesa irrestrita das instituições, né? Nunca fomos tão felizes. Aí é foda, porque o que as instituições fazem é justamente organizar e sistematizar os ataques à classe trabalhadora. O Jones tem falado muito sobre isso, vale a pena conferir o canal dele, ele tem muitos temas a respeito dessa questão. Né? Porque eu acho que a medida, né, o que coloca, né, o que o Moraes ou o Musk colocam como os elementos principais dessa disputa, já é notícia em todos os lugares, né? Então eu acho que eu queria trazer mais essa reflexão, né? Pra gente poder entender isso como um movimento próprio da luta de classes, né? Próprio da compreensão de que esse estado de exceção que a classe trabalhadora vive é justamente o estado de exceção geral e que é fomentado, que é viabilizado pela normalidade jurídica do Estado burguês. E se manifesta de outras formas, né? Se manifesta de outras formas em outros fenômenos. Por exemplo, o que acontece, por exemplo, na Palestina, por parte das forças de repressão de Israel, é entendido como parte da normalidade jurídica, do rito jurídico. Lá tá tudo certo. Tá tudo certo. Tudo certo. Por quê? Porque isso é acordado juridicamente como legal, como permitido, como, ó, carimbou o papel? Pode. Mas é isso. É a forma de operação e de construção da justiça burguesa, que não leva em consideração, em nenhum momento, a formação e não leva em consideração a opinião ou a visão da classe trabalhadora, a não ser que ela se mobilize para tal. A não ser que a mobilização da classe trabalhadora garanta que esse papel seja cumprido, seja assinado, seja colocado em pauta. Porque a criação do SUS, que está ali na Constituição, que está ali como lei, que está ali como artigo jurídico, só foi conquistada por causa de mobilização. Porque se dependesse da jurisprudência da classe dominante nos tribunais, nos grandes órgãos de juízo, pelos grandes advogados e juristas e não sei o quê, especialistas e blá blá blá, porra, a gente ainda estava nos esquemas de produção, a gente ainda estava nos esquemas de manutenção das classes dominantes do século XIX. Não existe nenhuma luta, nenhuma garantia jurídica, isso nem das revoluções burguesas, não existe nenhuma garantia jurídica que a classe trabalhadora ou que a burguesia na época em que era classe revolucionária tenha tido acesso, que não foi construída pela mobilização, que não foi construída por um horizonte, tá ligado? E o que a gente tem visto agora é uma inversão dessa lógica, é uma deposição de fé na própria jurisprudência, no próprio poder jurídico, como se o poder jurídico fosse o garantidor da democracia, fosse o garantidor da vida da classe trabalhadora. E o que a gente está vendo agora, o que eu acho que a gente está vendo agora, é justamente um certo embate de interesses do grande capital. São interesses do grande capital que estão em jogo e que estão sendo apresentados e defendidos por agentes diferentes. Por isso que a gente tem essa briga de burguesia. A briga de uma burguesia mais reacionária, de uma burguesia fascistizada, com os setores da chamada da democracinha liberal, da democracia liberal, dos defensores do Estado Democrático de Direito. É aquela coisa linda, né? Galera que vai para San Fran, né, assinar. Ah, e o ato pela democracia. Tá bom, tá bom, tá bom. Vê aí a vida, gente. Vê aí a vida, gente.